Olá, seja bem-vindo à Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio AL, e comigo estão a também repórter da rádio, Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila.
Oi, João.
E também a coordenadora da Agência L, Gisele Dalpiaz. Seja bem-vinda, Gisele.
Obrigada, João.
Essa é a edição de número 173 do Redação Final. No primeiro bloco, a gente fala da nova etapa da discussão de propostas para reforçar a segurança nas escolas. Na segunda parte do programa, os projetos aprovados no Parlamento para as áreas da saúde, defesa civil e meio ambiente. E no terceiro bloco, a doação de recursos da Alesc para a recuperação de municípios afetados pelas chuvas. Vamos em frente. Muito bem, a Assembleia Legislativa deu início a uma nova etapa no debate liderado pela Casa ao longo do ano sobre a questão da segurança nas escolas. E para essa nova fase foi anunciado, nessa semana, um pacto para tornar permanente o debate sobre o tema, né, Gisele?
É isso mesmo, João. Esse anúncio foi feito durante essa semana em uma cerimônia, um ato solene realizado aqui no plenário da Assembleia Legislativa, com a participação, além de deputados da Assembleia Legislativa, de todos os órgãos e entidades que fazem parte do Comitê Integrado para a Cidadania e Paz nas Escolas. Durante a cerimônia, João, presidente da Assembleia Legislativa e coordenador desse comitê, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, anunciou que esse colegiado ele vai ter o caráter permanente e agora com uma nova denominação Integra, justamente por ser um colegiado que vai integrar várias instituições, vários órgãos públicos que estarão engajados, né, nessa mesma causa. Então, durante a cerimônia, essas entidades e órgãos que já integram esse grupo assinaram essa carta compromisso com o objetivo, então, de continuar trabalhando em conjunto no aprimoramento da legislação para viabilizar, entre outras ações, melhorias na estrutura física das escolas, definição de estratégias de proteção, né, aos alunos e professores, além da definição também de planos de ação contra ameaças à integridade da comunidade escolar. Outro encaminhamento anunciado durante a cerimônia é a criação do Observatório de Acompanhamento da Segurança Escolar, que deve ser instituído ainda oficialmente, né, a partir de um ato da mesa. Esse observatório, João, vai seguir os moldes do Observatório de Combate à Violência contra a Mulher, que já foi instalado aqui na Assembleia Legislativa e reúne dados, informações que estão acessíveis, né, a toda a população e que vão permitir, então, um acompanhamento de como que está o ambiente escolar nas instituições de ensino do Estado de Santa Catarina.
Bom, e a criação desse pacto e do observatório, que a Gisele mencionou agora, marcam uma próxima etapa dos trabalhos desenvolvidos ao longo do ano pelo comitê que realizou essa cerimônia aqui na Assembleia Legislativa na quarta-feira, justamente para fazer um balanço dos trabalhos realizados até aqui, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. É o resultado de um trabalho conjunto desenvolvido desde o mês de maio por um grupo liderado pelo Poder Legislativo em parceria com mais de 20 instituições, órgãos e entidades do Estado. Vale lembrar que a iniciativa foi uma resposta às tragédias ocorridas em Blumenau em abril deste ano e no município de Saudades em 2021, casos de ataques a creches que resultaram na morte de crianças e membros da comunidade escolar. O grupo foi criado para debater e elaborar propostas para garantir um ambiente mais seguro e acolhedor nas escolas de Santa Catarina. O colegiado, então, reuniu sugestões da população por meio de 6 audiências públicas regionais que foram realizadas em Blumenau, Joinville, Lages, Chapecó, Criciúma e Florianópolis. Também se baseou em experiências bem-sucedidas de São Paulo, da Colômbia e dos Estados Unidos. A visita técnica a São Paulo serviu para verificar os protocolos adotados no estado e as duas missões internacionais buscaram referências nas áreas da segurança escolar e promoção da cidadania. Nessa solenidade, foi apresentado um plano composto por um conjunto de propostas voltadas à proteção de estudantes, professores e funcionários das redes de ensino. São, ao todo, 72 proposições e recomendações para a criação de leis e protocolos com metas de curto, médio e longo prazo. E essas propostas envolvem todas as unidades educativas públicas e privadas de Santa Catarina, que hoje representam mais de 6.400 estabelecimentos. Dentro desse plano apresentado estão 11 proposições da Assembleia Legislativa sobre o tema, 10 projetos de lei e um ato da Casa, né, João?
Pois é, Ludmila, esse aqui não deixa de ser o principal produto de todo esse trabalho realizado pelo comitê ao longo do ano, que são essas proposições de medidas para que seja melhorada a proteção, a segurança das escolas, tanto da rede pública como da rede privada de ensino, e também essa busca da criação de uma cultura de paz e cidadania nas unidades de ensino aqui no Estado. São, então, 10 projetos de lei e um ato da mesa, o ato da mesa justamente para instituir o Observatório de Acompanhamento da Segurança Escolar, que a Gisele já tinha mencionado. E os demais são 10 projetos de lei que são assinados pelos 40 deputados aqui da Assembleia Legislativa e que começam a tramitar agora, que deverão ser discutidos aqui na Casa até que essas iniciativas sejam levadas a plenário para serem aprovadas e depois seguirem para a sanção do governador para se tornarem novas leis estaduais, formando esse novo conjunto de normas com o objetivo de melhorar a segurança nas escolas aqui em Santa Catarina. Entre as medidas que estão previstas nesse projeto de lei está a própria criação e regulamentação do Comitê Integrado para a Cidadania e Paz nas Escolas, que a Gisele já havia mencionado. Os projetos também prevêem a criação de um sistema estadual de acompanhamento, monitoramento e gestão para ações de combate à violência nas escolas, com o propósito de integrar as instituições para combater de forma eficaz a violência no ambiente escolar. A ideia é que essa iniciativa preveja uma plataforma de coleta, armazenamento e análise de dados, incluindo um mapeamento para visualizar as áreas com maior incidência desse tipo de ocorrência. Também está prevista a criação na estrutura do governo do Estado da Secretaria Especial de Cidadania e Cultura de Paz, que vai ter atribuições como o desenvolvimento de ações de proteção das vítimas e também iniciativas para superação de situações de conflito e violência, além da promoção da defesa dos direitos da cidadania e preservação dos direitos humanos e garantia das liberdades individuais e coletivas, também no ambiente escolar. A partir da criação dessa secretaria, está prevista a criação, em um outro projeto de lei, do programa Agentes da Paz, que tem o objetivo de envolver os cidadãos catarinenses nessa ideia da promoção da cultura de paz, no desenvolvimento de ações educativas ligadas às unidades de ensino. A ideia é que qualquer cidadão possa se integrar e participar dessa iniciativa. Também está previsto um projeto de lei para a criação do plano de contingência educacional para ameaças graves à vida em todas as escolas. Basicamente, a ideia é criar planos de ação para que alunos, professores, funcionários saibam como lidar com casos de ataques ou com casos de ameaças graves na rotina, no dia a dia ali das escolas. Esses projetos foram apresentados nessa solenidade na quarta-feira pela deputada Paulinha do Podemos, que é uma das integrantes do comitê, e a gente conversou com ela, que ela também destacou propostas que estão relacionadas à capacitação de professores, instalação de câmeras e também sistemas de controle de acesso às escolas. Vamos ouvir a deputada Paulinha.
Vai ser obrigatório toda a escola de ensino fundamental, pública, privada, enfim, municipal, estadual, ter câmera em todos os seus acessos. Vai ser obrigatório controle de entrada nas escolas, controle de acesso. Uma inovação também que a gente se espelhou em Medellín é a construção de 2 unidades de ensino para professores. São centros de formação para o professor, para cuidar da saúde mental desse professor, para ajudá-lo na preparação do conteúdo formativo da sua disciplina, mas também para ajudá-lo, para fortalecê-lo como autoridade, para ele conseguir lidar com esses conflitos todos que estão postos à mesa.
Bom, e além dos projetos de lei, as propostas do comitê também abrangem outras iniciativas que não dependem exatamente de propostas aqui do Legislativo, que incluem estratégias para financiar, né, para garantir recursos, para custear as despesas que devem surgir a partir da implantação desses sistemas necessários para melhorar a segurança nas unidades de ensino. São 2 eixos de ação nesse sentido, basicamente, né? Uma é a ideia de incluir no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias do Estado, a previsão de um percentual de recursos que deve ser destinado anualmente pelo governo catarinense para essas ações relacionadas à proteção das escolas, dos alunos e dos professores. E também existe uma questão em discussão sobre a criação de linhas de crédito para as escolas da rede privada, para que elas também possam implantar essas ações, essas medidas propostas pelo comitê. Depois da apresentação desse balanço dos trabalhos do comitê e também das novas propostas, a gente conversou com o presidente da Assembleia Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, que também coordenou os trabalhos do Consegue Integra ao longo de 2023. E ele destacou justamente o quanto essas propostas são resultado do trabalho deste ano e a perspectiva para a tramitação, para o aprimoramento dessas propostas e também para uma futura implantação que deve exigir um trabalho em conjunto de todo o poder público de Santa Catarina. Vamos ouvi-lo.
O parlamento foi ao encontro da sociedade para que a sociedade nos ajudasse a fazer essa grande construção de um projeto que possa ter aplicabilidade, que possa servir tanto para os educandários da rede pública estadual, do privado e também dos educandários dos nossos municípios. Então, a entrega deste projeto é algo que consolida uma primeira etapa dos trabalhos realizados por toda esta grande equipe. Então, agora os projetos vão tramitar, nós vamos fazer o ajuste final dessas matérias e daqui para frente fazermos a implementação em uma parceria muito grande com todos esses poderes e até mesmo com o envolvimento, cujos contatos o Consegue já vem fazendo com o Ministério da Educação e o Ministério da Justiça, para conseguirmos viabilizar algumas ferramentas importantes para que o projeto possa chegar ao seu ponto final, atendendo aquilo que é a nossa expectativa.
Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente traz mais destaques da semana aqui na Assembleia Legislativa. Muito bem, a semana também foi marcada pela aprovação em plenário de vários projetos de lei relacionados às áreas do meio ambiente, direitos humanos, defesa civil e saúde, que é o caso de um projeto que trata dos prazos de consultas médicas na rede pública. O que diz essa proposta, Ludmila?
Essa proposta é o projeto de lei número 115, apresentado em 2021 pela deputada Paulinha do Podemos. Ela obriga a Secretaria de Estado da Saúde a fixar um prazo máximo para retorno de consulta médica nas unidades da saúde pública gerenciadas, então, pela pasta. De acordo com o texto, os períodos devem ser estabelecidos considerando a patologia, a doença do paciente e a gravidade do caso, além de outros fatores que exijam análise de critérios técnicos. De acordo com a proposta aprovada em plenário, a secretaria deverá divulgar na internet e nas unidades de saúde a lista atualizada dos prazos padronizados. A matéria também determina que a comunicação ao usuário da data de retorno seja acompanhada de informações sobre o portal de denúncias, reclamações, sugestões e informações da Ouvidoria de Saúde. Vale lembrar que o projeto original pretendia fixar em 60 dias esse prazo máximo para retorno das consultas médicas nas unidades de saúde, mas a matéria foi aprovada com base em uma emenda substitutiva global apresentada à época pelo deputado Milton Obos, do PSD, que deixou então para que a Secretaria de Estado da Saúde estabeleça os prazos adequados conforme a especialidade e a situação do paciente. Bom, esse projeto, então, aprovado pelos deputados estaduais, segue agora para a sanção do governador para virar lei em Santa Catarina.
Bom, e outro projeto aprovado nessa semana no plenário aqui da Assembleia Legislativa, o projeto de lei número 13 de 2021, de autoria do deputado Ivan Nates, do PL. Essa proposta, ela obriga os cartórios de registro civil de Santa Catarina a notificar o Ministério Público do Estado e também o Conselho Tutelar sobre casos de registro de nascimento realizados por pai ou mãe menor de 14 anos na data do nascimento do bebê. Na justificativa da proposta, o deputado Ivan Nates afirma que essa iniciativa pode ajudar o Ministério Público do Estado a tomar providências para que se garanta a punição das pessoas que venham a cometer esse tipo de crime. Lembrando que, no Código Penal brasileiro, é considerado estupro de vulnerável qualquer relação sexual com pessoa menor de 14 anos, independente da existência de consentimento ou mesmo de algum tipo de relacionamento amoroso com o agente desse crime. Essa proposta também, aprovada no plenário, ainda depende da sanção do governador para virar uma lei estadual. E ainda fazendo esse balanço dos projetos de lei aprovados na semana, o plenário da LESC também aprovou uma proposta relacionada à meliponicultura, né, Gisele?
É isso mesmo, João. É o projeto de lei 45 de 2023, apresentado na Assembleia Legislativa pelo deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT. Essa proposta, ela faz uma alteração, então, ao Código Estadual do Meio Ambiente, prevendo, então, que a meliponicultura, que é a criação de abelhas sem ferrão, seja reconhecida como atividade de interesse social, com o objetivo de possibilitar, assim, a intervenção ou a supressão de vegetação nativa em áreas de preservação permanente para viabilizar o uso econômico sustentável dessas áreas. Na justificativa da proposta, o autor argumenta que as abelhas sem ferrão são os principais polinizadores das matas brasileiras e ainda, segundo ele, só em Santa Catarina são 8 mil meliponicultores. Por isso, o parlamentar defende que esta iniciativa vai dar segurança ao desenvolvimento desta atividade pelo segmento. Lembrando que esse projeto também depende da sanção do governador para passar a valer efetivamente em Santa Catarina.
E depois da aprovação dessa proposta, a gente conversou com o autor, o deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, que destacou a importância dessa iniciativa para a preservação ambiental aqui no estado. Vamos ouvir.
Transformar essa importante atividade das abelhas sem ferrão, as abelhas nativas, como parte integrante do caráter social, do cuidado com a vida, com o bem-estar da flora, da fauna e, do mesmo tempo, também a questão das próprias espécies se multiplicarem. Já estava incluído a apicultura e agora, com a vinda da meliponicultura, ela ganha mais segurança ainda com a presença das abelhas nativas sem ferrão.
Bom, e também foi aprovado nessa semana o projeto de lei do deputado Napoleão Bernardes, do PSD, projeto que a gente já mencionou em outros programas. É o projeto de lei que cria a política da resposta imediata na área da defesa civil. Essa iniciativa ela busca basicamente dar mais agilidade ao processo de apoio do poder público estadual aos municípios afetados por desastres, sejam desastres naturais ou chamados desastres tecnológicos. A ideia passa por duas premissas, né? A primeira é permitir que o Estado conceda ajuda financeira aos municípios afetados por esse tipo de ocorrência, antes mesmo de haver a homologação pelo governo do Estado da decretação do estado de calamidade pública ou situação de emergência pela prefeitura da localidade afetada. E a ideia é que esse suporte financeiro seja disponibilizado em até 72 horas após a solicitação feita pela prefeitura. Vale lembrar que o projeto original do deputado Napoleão Bernardes previa um prazo menor, de 24 horas. Mas, ao longo da tramitação, o projeto recebeu uma emenda do deputado suplente Zé Caramori, do PSD, que acabou estendendo esse prazo para 72 horas, no entendimento de que todo o conjunto de burocracias do poder público brasileiro, também a questão da possibilidade de um desastre ocorrer no final de semana, num feriadão, seria mais prudente estender esse prazo para 72 horas em vez das 24 horas previstas no projeto original. A proposta também especifica que, mesmo que haja essa liberação rápida de recursos, as prefeituras não ficam dispensadas de todo o procedimento legal relativo à prestação de contas da aplicação desses recursos. E vale lembrar também que o projeto de lei abrange todos os eventos relacionados na classificação e codificação brasileira de desastres, que, como eu estava falando antes, são divididos em desastres naturais, que são as enchentes, os vendavais e deslizamentos, por exemplo, e também os desastres tecnológicos, que não são aqueles de caráter natural, que pode ser, por exemplo, um grande vazamento de um produto químico, de uma indústria, ou mesmo o colapso de uma barragem. Depois da aprovação dessa proposta, a gente conversou com o autor, o deputado Napoleão Bernardes, do PSD, que destacou justamente o quanto essa medida pode ser importante para dar um apoio rápido para as prefeituras que muitas vezes acabam tendo que prover para o seu cidadão uma resposta rápida a esse tipo de desastre, ao mesmo tempo que muitas vezes acaba tendo que esperar várias semanas para receber os recursos do governo do estado. Vamos ouvir o deputado Napoleão.
Quando acontece uma situação de defesa civil, enchentes, alagamentos, deslizamentos, Santa Catarina até ciclone, tornado, tem acontecido, não dá para esperar pela burocracia. Na prática, o que acontece é que, quando começa um episódio desse, os municípios vão alocando recursos no olho do furacão, no início da operação, para contratar pessoal, pagar a hora extra, alugar maquinário, para dar uma resposta imediata, um socorro imediato à população. E na prática, o que tem acontecido é os municípios ficarem com o pincel na mão e arcarem sozinho com esses recursos. Porque o governo do estado só pode iniciar o repasse depois da decretação da calamidade pública ou de emergência, o que pode levar até 2 meses. Então, ao longo desses 2 meses, o município vai arcando sozinho, ficando sozinho com prejuízo. A nossa lei, ela cria um instrumento jurídico sólido e seguro para desburocratizar esse processo, garantindo que imediatamente, para essas despesas mais emergenciais, mais necessárias, mais imediatas, de imediato, quando começa um episódio desse, a Defesa Civil Estadual já possa fazer esse repasse para a Defesa Civil Municipal.
Muito bem, essa proposta também é exemplo das demais que falamos nesse bloco, depende ainda da sanção do governador para virar uma lei estadual aqui em Santa Catarina. Esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente traz mais destaques da semana aqui na LESC. Muito bem, a Assembleia Legislativa confirmou nessa semana a doação de 30 milhões de reais de recursos próprios para os municípios afetados pelas fortes chuvas dos últimos meses aqui em Santa Catarina. Esse repasse foi confirmado na quarta-feira, dia 22, durante uma reunião dos líderes das bancadas aqui da Assembleia Legislativa. Vale lembrar que essa doação já havia sido sinalizada e decidida ainda no mês de outubro, a partir do início desse ciclo de chuvas fortes que vem atingindo o estado nas últimas semanas, mas ainda com a previsão de que os deputados, em conjunto com o governo do estado, iriam fazer um levantamento das áreas mais atingidas aqui em Santa Catarina, no sentido de definir esse valor que seria repassado, e foi confirmado, então, nessa quarta-feira, essa doação de 30 milhões de reais de recursos próprios da Assembleia Legislativa. Lembrando que esses recursos, eles são resultado de uma economia gerada por medidas de gestão do parlamento, que são idealizadas e implementadas com a participação dos 40 deputados aqui da casa. Vale lembrar que esses 30 milhões de reais serão encaminhados diretamente para a Secretaria de Estado da Infraestrutura, que, por sua vez, deverá celebrar convênios com as prefeituras catarinenses afetadas pelas enchentes para o pagamento dessa verba por meio do modelo de transferências especiais voluntárias. A ideia é que esses recursos sejam aplicados em obras de recuperação de estruturas públicas nessas localidades atingidas pelos eventos climáticos severos. Sobre isso, a gente conversou com o presidente aqui da Assembleia, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, que destacou o debate entre os deputados sobre essa temática e também a expectativa de impacto positivo desses recursos nas comunidades catarinenses. Vamos ouvi-lo.
Logo no início de todo o processo das enchentes em Santa Catarina, fizemos uma reunião de líderes e dessa reunião resultou um levantamento onde cada deputado, dentro das suas bases de trabalho, na sua região de atuação, fizesse vistoria em loco para sentir os prejuízos que foram causados pelas fortes chuvas mês de outubro e mês de novembro. Essas informações chegaram até nós através de prefeitos, vereadores, lideranças que vivem o dia a dia dos municípios, e nós resolvemos então montar um projeto em parceria com o governo do estado. A destinação da Assembleia, o valor de 30 milhões de reais, que é fruto das economias provenientes do trabalho de gestão elaborado ao longo de todo este ano, trabalho esse que teve a participação de todos os deputados e deputadas, e combinamos com o governo do estado para que o governo coloque também mais 30 milhões de reais do caixa do governo do estado. Então nós teremos 60 milhões de reais com o propósito de recuperarmos estradas vicinais, pontes, bueiros, e é onde que encontramos o maior estrangulamento pós-chuva, que é dar condições para que as pessoas possam transitar.
Bom, e também vale destacar que nessa mesma reunião de líderes da Assembleia aqui na quarta-feira, também foi anunciado que ao final do ano, a Assembleia Legislativa deve fazer uma outra doação de 80 milhões de reais de recursos próprios, que serão destinados para prefeituras catarinenses por meio do governo do estado, conforme indicação das 6 bancadas regionais aqui da Assembleia Legislativa. Bom, ainda falando de destaques da semana aqui na casa, a gente vai falar de duas propostas que avançaram na tramitação nas comissões. Uma delas é uma proposta relacionada à área da saúde, que foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos, né, Gisele?
É isso mesmo, João. Projeto de Lei 215 de 2020, apresentado pela deputada Paulinha do Podemos, e que dispõe sobre os procedimentos para a doação de sangue no estado de Santa Catarina. Na prática, essa proposta, ela proíbe a utilização de critério relacionado à orientação sexual ou identidade de gênero do doador de sangue como condicionante para a doação de sangue. Na justificativa da proposta, a deputada argumenta que já há, inclusive, uma decisão, um entendimento do Supremo Tribunal Federal de 2020, considerando inconstitucionais normas do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e que relacionavam essa proibição de doação de sangue a critérios que consideravam o perfil de homens homossexuais com vida sexual ativa a possibilidade de contágio por doenças sexualmente transmissíveis. Então, a parlamentar também entende que a prática de relações sexuais, sejam elas homoafetivas ou heteroafetivas, pelo doador de sangue, não caracteriza por si só um impedimento técnico para fazer essa doação, tendo em vista que o processo para doação de sangue passa por uma cautelosa triagem antes da aprovação e, por isso, não se justifica a essa restrição considerada, então, discriminatória, né? Esse projeto, então, ele foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e Família com uma emenda substitutiva global apresentada no colegiado pelo deputado Fabiano da Luz, do PT, e por isso retorna para análise da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa.
Bom, e o outro projeto que a gente destaca é a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça de uma proposta que trata da revogação do desconto de contribuição previdenciária dos inativos do Estado, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. É o projeto de lei complementar número 4 de 2023, de autoria do deputado Fabiano da Luz, do PT, que conta com a assinatura de outros 13 parlamentares da Casa. Bom, a CCJ, então, aprovou esse projeto de lei que propõe revogar o desconto de 14% dos benefícios pagos aos servidores públicos estaduais inativos e pensionistas. O objetivo da proposta é retirar totalmente, a partir de 2024, essa alíquota de contribuição previdenciária para aqueles que ganham entre o salário mínimo nacional e o teto do INSS, ou seja, entre R$ 1.320 e R$ 7.507. E agora, esse tema da Previdência deve ser discutido com mais intensidade pelo Parlamento, considerando que há também um projeto de iniciativa popular apresentado no início do ano por sindicatos representativos dos servidores públicos estaduais que reúne mais de 60 mil assinaturas na mesma linha do projeto do deputado Fabiano da Luz. E, recentemente, foi protocolado um projeto de lei do governo do Estado que pretende revogar a alíquota de desconto dos aposentados e pensionistas de forma escalonada. A ideia é isentar, a partir do próximo ano, quem ganha até 2 salários mínimos. Já em 2025, passaria a isentar a faixa salarial até 2,5 salários mínimos e, por fim, em 2026, 3 salários mínimos. Depois da aprovação do projeto de iniciativa parlamentar na CCJ, a gente conversou com o autor da proposta, deputado Fabiano da Luz, que defende o fim do desconto de 14% de contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas do funcionalismo público de Santa Catarina que ganham até o teto do INSS.
Esse foi um grande passo que nós conseguimos dar aprovando por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça a revogação dos 14% do salário dos servidores aposentados, e isso vai agora confrontar com o projeto do governo do Estado, que está chegando nesta casa, mas também ele vai ser reforçado pelo projeto de iniciativa popular, que também agora está chegando nessa casa. Então eu acredito que nesse final do ano nós vamos conseguir fazer um bom debate em defesa do servidor e, quem sabe, convencer nas outras comissões os demais deputados a votarem conosco na revogação desses 14%.
Muito bem, lembrando que você pode ter mais informações sobre as notícias e novidades da Assembleia Legislativa nos nossos perfis nas redes sociais, o @AssembleiaSC no Facebook, no Instagram e no Twitter, que agora se chama X. Nós também temos o canal Assembleia SC no YouTube e você pode receber novidades do Parlamento no seu celular por meio do aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 48-99960-1127. E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site alesc.sc.gov.br/rádio. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a também repórter da Rádio Ludmila Gadotti, com a coordenadora da agência L, GCL Dalpiaz. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti. A gravação e edição de áudio é de Ronaldo Geller. Até a próxima.